Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga que está ligada na nossa programação. Fique conosco.
Hoje vamos falar sobre reposição florestal do semiárido nordestino.
E os especialistas que trazem informações sobre esse tema são da Emparne, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte.
A exploração de espécies madeireiras do semiárido está ameaçando a existência da caatinga. A vegetação nativa, tão importante para o equilíbrio ecológico da região, está sendo ameaçada pela constante retirada de árvores e outros tipos de plantas.
O sertanejo explora a caatinga para atender diferentes necessidades, como obter lenha e carvão para uso nas indústrias e em casa mesmo.
E ele também usa madeira para fazer varas, estacas e moirões na sua propriedade rural.
E como o homem, ao longo dos anos, só fez explorar a caatinga sem se preocupar em plantar novas árvores, com o passar do tempo, pode acontecer o fenômeno que os cientistas chamam de desertificação.
Isso significa que aquelas regiões onde antes a gente encontrava árvores e arbustos, como a craibeira, o sabiazeiro, o pau-ferro e a catingueira, podem se tornar áreas quase sem vegetação ou até mesmo desertos.
Fazer a reposição florestal é uma maneira de diminuir a devastação da caatinga.
E você, amigo ouvinte, pode contribuir com a reposição florestal, sabia?
É verdade. Você pode fazer o plantio de árvores, tanto de espécies nativas do semiárido, quanto de espécies exóticas, ou seja, aquelas que vêm de outras regiões.
Plantando árvores nas regiões onde a mata nativa é explorada, você vai estar fazendo a sua parte, contribuindo com o manejo florestal sustentável da caatinga.
Vamos saber agora qual é a importância desse tipo de manejo e também que espécies arbóreas são mais indicadas para o reflorestamento do semiárido.
Um dedo de prosa.
A Maria de Fátima Barreto conversa com o pesquisador da Emparne, Manuel de Souza Araújo.
Manuel, quais as razões para aconselhar e promover o manejo florestal sustentado da caatinga nordestina?
Ele deve ser promovido para atender de forma sustentada à demanda atual e futura de energéticos florestais da região.
Como se processa a regeneração da caatinga sob manejo?
A resiliência ou recuperação da caatinga explorada sob manejo é alta e rápida, porque a regeneração se dá predominantemente por meio da rebrota de tocos e raízes.
A caatinga sob manejo florestal pode ter outros usos simultâneos?
Sim. A tecnologia do manejo florestal da caatinga é simples, facilmente assimilável pelos produtores e de baixo custo, sendo compatível com outros usos simultâneos da terra, como a pecuária, a apicultura e a obtenção de produtos não madeireiros, como cascas, produtos medicinais, forragem animal, apicultura, etc. Vem sendo testada e comprovada com sucesso nos últimos 20 anos.
E o que é que a gente pode fazer para evitar a destruição das nossas matas?
Evitar terminantemente o emprego de queimadas, pois estas destroem a vegetação, o banco de sementes natural, a camada de matéria orgânica e a microfauna do solo. Onde ainda houver vegetação arbórea no ponto de exploração, esta deve ser efetuada de forma sustentável, isto é, retirar da mata apenas o volume de madeira que ela repõe num dado período de tempo e a partir de um dado diâmetro. No caso da caatinga, onde o uso predominante é lenha e carvão vegetal, a pesquisa indica explorar árvores com diâmetros acima de 8 centímetros, ou diâmetro garrafa. Com relação à indicação de espécies para reposição florestal no litoral, as pesquisas da Emparne apontam a acácia mangium, diversos clones de híbridos de eucalipto, o sabiá e a glinicídia como os materiais mais produtivos em plantios puros. Para o semiárido, principalmente nos baixios salinizados, a espécie mais indicada é o garobeira. O Ninha clericídia, introduzido há pouco tempo, vem apresentando bom ritmo de crescimento nos aluviões não salinizados.
O Prosa Rural agradece a participação do pesquisador do Emparne, Manuel de Souza Araújo.
Obrigada a você também, Fátima.
E que tal aproveitar esse momento para fazer um intervalo nessa prosa e curtir um bom repente nordestino, hein?
Ótima ideia, Macau!
Favas Contadas.
Hoje temos um poema musicado do mestre Paulo Varela. Vamos ouvir Vendedora de Tabaco.
Eu me casei com Janoca, mas tô muito arrependido. Pois ela, quando se invoca, quer dar no meu pé do vidro. Nem morre, nem se ajeita, nem me quer, nem me respeita, nem me tem como amar. O diabo da minha esposa me atazana toda hora. Pois bebe que só raposa e fuma que só caipora. E ontem eu fiquei sabendo que os vizinhos estão dizendo que a condenada namora. E eu tenho a obrigação de dar o fumo pra ela. E ela tem um cachimbão do tamanho de uma panela. E eu tô ficando louco porque o meu fumo é pouco, não enche o cachimbo dela. Quando ela quer fumar, é a maior confusão. Já faz eu me levantar, já vou com fumo na mão. Dou o fumo à infeliz e a condenada ainda diz: seu fumo não presta não. O fumo bom que eu acho é o fumo de Zé da Moto, que é fumo de caba macho que só encheirá o noto. Mas o seu já se venceu, um fumo velho como o seu no meu cachimbo eu não boto. Se eu vou pescar mais janoca, já se dá outra novela. Só quer isca de minhoca pra botar no anzol dela. Eu já tô me encabulando e eu passo as noites caçando minhoca pra dar pra ela. Quando o Noca era solteira, ela andava com um bisaco, vendendo no meio das feiras alho, pimenta, tabaco, botão, fumo, agulha, linha e mais uma cachaçinha, tudo no fundo do saco. Ela vendia tabaco na feira de Tapipoca. E quando ela abria o saco, gritava: tem venda e troca. E eu tremendo de medo com os homens melando o dedo no tabaco de Janoca. Hoje, como eu ganho pouco e ela tem profissão, é fazer sabão de coco mais as fias de peão. Pra nós sair do buraco, de dia ela vende tabaco, de noite ela faz sabão. Gritava aqui e ali: o meu tabaco é gostoso. Quer ver? Passa o dedo aqui pra saber como é cheiroso. Os cabas passavam os dedos e ela dizia o segredo: é do fumo do meu esposo. E eu fiquei quase sem rumo. Porém, quando eu era moço, eu também vendia fumo, eu e Noca eram alvoroço. Ela abriu o bisaco, oferecia o tabaco e eu mostrava o fumo doce. E um dia, sem permissão, um caba foi beijar ela. Mas Noca passou-lhe a mão, chega e trançou a canela. Porém, o caba era macho, era Janoca por baixo e o caba por riba dela. De tanto quebrar a cabeça, eu já vivo encabulado. Tô doido que apareça um caba desmantelado, desses da rede rasgada, que não tem medo de nada, embora que eu fique chifrudo. Mas dava tudo de troca pra ele levar a Janoca com fumo, tabaco e tudo.
Grande mestre Paulo, obrigada por contribuir ainda mais para o sucesso do nosso programa.
Hoje estamos falando sobre a reposição florestal do semiárido nordestino.
Já sabemos da importância do manejo florestal da Caatinga e quais as espécies mais indicadas para as regiões do Nordeste.
E para ajudar no trabalho de reposição florestal, você, amigo ouvinte, pode produzir as mudas das espécies que decidir plantar.
Então, vamos ouvir algumas recomendações sobre a produção de mudas.
Pitacos da Hora.
Acompanhe aí as dicas que nosso colega da Emparne, Francisco Ávila, traz para você.
É bom que o produtor tenha em mente o local onde plantar, o tamanho da área onde vai plantar e quais as espécies que vai cultivar. Diante das respostas a essas questões, o produtor deverá observar o seguinte: local do viveiro. Estabelecer o viveiro o mais próximo possível da área a ser reflorestada, pois assim as mudas estarão bem adaptadas às condições ecológicas do local a que se destinam. O início da fase de viveiro deve ser antes do plantio no campo, de 3 a 4 meses do período de chuva, para as mudas de crescimento rápido, como algaroba, leucena, lindicídia, sabiá, ni, eucalipto, caibeira. E de 5 a 6 meses para muda de crescimento lento, como jatobá, pau-ferro, carnaúba, emburana, oiticica, ipês, etc. Recipiente para se colocar as mudas. Os mais utilizados têm sido os sacos plásticos e os tubetes. Os sacos plásticos têm a vantagem de não se precisar fazer grandes investimentos com infraestrutura. Os tubetes têm um custo inicial maior. Porém, a longo prazo, os custos serão menores devido à sua reutilização por várias vezes. É mais utilizado nas grandes empresas de reflorestamento. Substrato. Geralmente o substrato, que é onde as mudas vão crescer, deve constar de uma mistura areno-argilosa, adicionada de esterco bem curtido ou composto orgânico. Agora preste muita atenção. Esta mistura é composta de duas partes de barro, duas partes de areia e uma parte de esterco. Tudo peneirado em peneira com malha de 1 a 2 centímetros de tamanho. Cobertura da cimenteira. No semiárido, em função da grande radiação solar e de temperaturas altas, é recomendável fazer a cobertura do viveiro em 50%. Esta cobertura poderá ser de telado ou palhas de palmeiras. Um mês antes do plantio no campo, as mudas deverão ser colocadas em pleno sol com redução gradativa das aguações para a rustificação e o amadurecimento da muda, e com isso resistir às condições reinantes no local do plantio. As mudas estarão prontas para o plantio no campo quando atingir a altura de 25 a 30 centímetros. O plantio deverá ser feito em dia chuvoso, ou se possível receber irrigação até o pegamento das mudas.
Obrigado, Ávila. Um abraço e até a próxima.
E nosso programa continua. Temos mais informações. Fique atento que chegou a hora daquela nossa conversa.
Ao pé do ouvido.
Hoje temos dicas para você economizar na sua conta de luz. Você sabia que a geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consome energia elétrica? E para a conta de luz não pesar no seu bolso no final do mês, é só ficar atento a essas recomendações. Primeiro, coloque a geladeira em um local arejado e distante da parede pelo menos uns 15 centímetros. Ela nunca deve ficar ao lado de fogão e nem exposta ao sol, pois desse jeito vai consumir mais energia. Outras coisas que também roubam energia é colocar roupas para secar atrás da geladeira e forrar suas prateleiras com panos ou plásticos. Não deixe a porta da geladeira aberta e evite ficar abrindo e fechando a toda hora. E por fim, mantenha a borracha de vedação da porta sempre em bom estado. Para ter certeza se ela está funcionando direito, é só fazer um teste bem simples. Coloque uma folha de papel entre a porta e a geladeira. Feche a porta. Em seguida, puxe a folha. Se ela sair facilmente, está na hora de trocar a borracha de vedação. Borracha velha é sinal de conta de luz alta. Estas são algumas orientações da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para tirar dúvidas, ligue gratuitamente para 144.
E chega ao fim mais um Prosa Rural. Falamos sobre reposição florestal do semiárido nordestino.
E você aí em casa ainda tem alguma dúvida? Então pode ligar pra gente. Nosso telefone é
0800-646-1160.
A ligação é gratuita.
No programa seguinte, nosso tema vai ser Abacaxi Vitória, nova variedade resistente a doenças. Contamos com a sua audiência. Até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Equipe, José Expedito Pereira, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Emparne, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte.